Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Gabriela Esportiva. Um abraço para você que ligou o rádio agora, você que está desde cedinho ligado na gente. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite.
Boa noite, Vitória Café. Boa noite, pessoal. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje?
Ah, o Alô de hoje, né? Esse mês é um mês diferente. Então eu vou abraçar em Riachão do Jacuípe, o Jânio, o camisa 10 daquela campanha de 2006, campanha muito bonita do título do Colo-Colo, Tony Café.
Muito bem, vamos lá, 6 e 10. Vamos abrir o programa de hoje, com a rodada, né, a sexta rodada do Brasileirão Série A. Né, tivemos jogos aí no sábado, né, o Palmeiras venceu o Bragantino, aí seguiu até o domingo para finalizar com Goiás e Santos, e Goiás levou a melhor. O que é que está acontecendo com o Santos, Zé Maria?
Você está falando da Série A, né, desse jogo do domingo.
Exatamente.
Do Goiás, né, vencendo o time do Santos, né, um resultado... Para mim, normal, né? Porque o Santos, Tony Café, quando joga como mandante na Vila Belmiro, ele tem um tipo de intensidade. Quando ele joga como visitante, não é o Santos, né, que joga na Vila Belmiro. É um Santos com menos intensidade. Para mim, um resultado absolutamente normal. Essa Série A do nosso futebol, ele só vai ter prosseguimento agora na sétima rodada, né? Futebol acontece a partir do sábado, teremos no sábado, Tony, muitos jogos, né? São 6 jogos no sábado, no próximo sábado, sétima rodada da Série A. Lembrando que já tivemos um jogo antecipado dessa sétima rodada, em que o Atlético Mineiro empatou com o Bragantino, em 1-1. Então, a partir de sábado, serão os 9 restantes jogos dessa sétima rodada. Atlético de Goiás e Coritiba no sábado. Sábado também, Flamengo e Goiás. Esse jogo é muito interessante para o Flamengo, porque a gente já percebe que é um Flamengo disputando a Copa Libertadores. É um outro Flamengo, né, disputando o Campeonato Brasileiro. São intensidades muito diferentes, né? E o Flamengo precisa dar uma resposta no campeonato da Série A. Está ali na 16ª posição, não é lugar, né? Um lugar muito ruim para o elenco do time do Flamengo. O Flamengo, portanto, jogando de volta ao Maracanã, né? Pela Série A. E, claro, vai enfrentar o Goiás, que é o 13º do momento. Teremos também o Santos, olha o Santos aí jogando no sábado, 18h30, diante do Ceará, jogo que vai acontecer na Vila Belmiro. Teremos também Juventude Palmeiras no sábado, 19h, Cuiabá Internacional às 21h, mesmo horário de América Mineiro e Botafogo. No domingo, serão apenas 3 jogos, né? Às 16h, 2 confrontos, Corinthians e São Paulo, clássico aí muito interessante do futebol brasileiro, e Fortaleza recebendo o time do Fluminense domingo 19h, fechando essa 7ª rodada. O Atlético do Paraná enfrenta o time do Havaí. Nessa última 6ª rodada, tivemos muita movimentação, principalmente na parte de cima da tabela, né? A liderança continua com o Corinthians, com 13 pontos, mas o Atlético Mineiro chegou. Já é o segundo com 12, São Paulo é o terceiro com 11 E o Botafogo já é o quarto com 11 pontos. São equipes que estão chegando, né? E chegando de forma muito positiva às quatro primeiras colocações do futebol da Série A do futebol do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. Muito bem. Vamos lá. 6:14.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Libertadores da América tem jogo hoje, hein? Tem Palmeiras e Emelec, tem também o América Mineiro e o Tolima, e tem o Fortaleza, né? Que levou 3 do Botafogo aí com o Alianza Lima, Zé Maria.
É verdade. Nesta quarta-feira, daqui a pouquinho a gente fala dos resultados de ontem. Mas os jogos de hoje, nesta quarta, 19 horas, Atlético e Libertad, Atlético do Paraná e Libertad, mesmo horário para Nacional e o Vélez, né? E teremos também Palmeiras e Emelec. O que falar do Palmeiras, né? O Palmeiras realiza, Tony Café, a melhor campanha, né, dessa Comebol Libertadores, né? São 4 jogos, 4 vitórias, né? Vai defender aí um 100% de aproveitamento, uma invencibilidade. Se vencer, chegaria a 15 pontos. É um Palmeiras absolutamente já classificado, muito forte, disputando a competição continental. Teremos também Deportivo Táchira enfrentando o Independiente Petroleiro, jogo que vai acontecer às 21 horas, mesmo horário para Colón e Olímpia. O Tolima enfrentando o América Mineiro. O América não consegue dar uma resposta, é a pior equipe do campeonato da Conmebol Libertadores do Grupo D, tem apenas um pontinho, entendeu? Eu diria que uma situação dificílima do time do América Mineiro, para mim, virtualmente eliminado da próxima fase da competição. E às 23 horas de hoje, teremos o Fortaleza jogando como visitante, enfrentando o Alianza Lima. São, portanto, os jogos, né? São 7 jogos desta quarta-feira da Conmebol Libertadores.
6:18, Zé Maria, 6:18 no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé, 6:18, Gabriela Esportiva até às 19 horas. Vamos lá, 8ª rodada do Brasileirão Série B, né? Tivemos ontem o jogo entre Novo Horizontino e Sport Recife. Hoje teremos às 21h30 CRB em Londrina e amanhã tem mais 4 jogos, Zé.
É verdade, já chegamos aí na segunda divisão dessa 8ª rodada, né? 8ª rodada que começou ontem e que finaliza no próximo domingo. Ontem, Novo Horizontino 0, né? Sport do Recife 0 também. Não sei se o resultado foi ruim para o Novo Horizontino, porque a realidade, Tony, é que o Novo Horizontino é a grande surpresa, né, da parte de cima, da tabela de cima, que tem liderança do Cruzeiro com 16, o Sport é o segundo com 15, Bahia o terceiro com 13, o Vasco é o quarto com 13, mas o Novo Horizontino, que agora é o quinto, também já tem 13 pontos. Eu diria que é surpreendente esse início de Série B para o Novo Horizontino, equipe que até o ano passado disputava a terceira divisão do futebol brasileiro. Bom, jogos de hoje, 21h30, CRB e Londrina, né? Teremos, esse é o jogo isolado de hoje. Aí amanhã teremos Grêmio e Criciúma. Teremos também, no mesmo horário, 19 horas, Vila Nova e Chapecoense. Às 21h30, Náutico e CSA, Guarani e Vasco da Gama. Mas o Vasco jogando, portanto, em Campinas. E precisa vencer, Tony, porque a gente lembra, né, já tem um Novo Horizontino na quinta posição com 13 e o Grêmio na sexta posição com 11 pontos. Então, é um Vasco pensando novamente em buscar pontuar nesse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Na sexta-feira, duas partidas vão movimentar a Série B, a oitava rodada. Teremos 19 horas o Brusque enfrentando o Tombense e às 21h30 o Bahia voltando a jogar na Arena Fonte Nova e enfrentando o time da Ponte Preta. Então é um Bahia que precisa, com o apoio da sua torcida, pontuar, porque, meu amigo, quem não pontuar a partir de então vai ficar pelo caminho, porque a gente já começa a perceber muitas equipes pontuando bem, né, e chegando na parte de cima da tabela. Bahia e Ponte, jogo das 20h30 da sexta-feira. No sábado, uma partida isolada, 11 da manhã, Operário e Ituano. E no domingo, fechando essa oitava rodada, o líder Cruzeiro jogando em casa, 11 da manhã também. Cruzeiro e Sampaio Correia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
6h20, Gabriela Esportiva. 6h21, hoje é uma quarta-feira, né? É a quarta do futebol, né, Zé Maria? Temos também Copa Sul-Americana daqui a pouquinho, logo mais às 19h15, né? Às 21h30 teremos Santos e União Lacareira, né? Lacareira.
Lacalera, né? Podia dizer União da Galera, né? Enfim, esse é um jogo, né? Apesar da gente estar brincando com o nome do time do União, mas é um jogo que vale a liderança do Grupo C, né? Desse campeonato da Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira serão 5 jogos, né? Pela Copa Sul-Americana. Então, teremos 19h15. Iacucho enfrentando o Everton, o River enfrentando o time do Cuiabá, às 21h30, LDU de Quito e o time argentino Defensa e Justiça, e teremos também o Santos jogando em casa na Vila Belmiro, enfrentando o União La Calera, entendeu? Jogo também das 21h30. E no mesmo horário, fechando a rodada de hoje, teremos Racing e Melgar. A gente lembra que o time do Santos, né? Santos está aí brigando pelo Grupo C da Copa Sul-Americana. O adversário desta noite é o atual líder do Grupo C. Tem 8 pontos, o Santos é o segundo com 7. Precisa vencer o jogo de hoje, entendeu? Para tomar essa liderança do União La Calera. Então é um jogo muito importante, vale inclusive a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana.
Muito bem, Zé Maria, 6h22, abração aí pro nosso amigo o Edinaldo Padeiro, lá no Vila Linha de Açúcar, curtindo a nossa programação.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante uruguaio Miguel, cadê o nome dele, o cara, rapaz? Meritiel, do Defensa e Justiça da Argentina, jogador de 26 anos, assinou contrato válido até o dia 30 de junho de 2026. O clube pagou 1,5 milhão, cerca de 7,4 milhões de reais na cotação atual. Pagou 1,5 milhões de dólares, né, na cotação atual, aí 7,4 bilhões, tá? Por 80% dos direitos econômicos, né? Ele só poderá atuar pelo Verdão a partir de julho, quando abre a janela de transferência aí internacional, Zé Maria.
Tá vindo, né, um jogador do Modesto Defensa e Justiça. Vamos ver, o Palmeiras já finalizou, Tony, que não vai renovar o contrato com o Deyverson, né, atacante do time do Verdão, e muito conhecido, né, principalmente da torcida do Flamengo. Afinal, foi Deyverson quem marcou o gol que deu o título do Palmeiras na Copa Libertadores. Então, certamente, essa contratação aí do Defensa e Justiça já é para o lugar do Deyverson, porque o contrato dele está vencendo nos próximos dias e o próprio Palmeiras já sinalizou que não tem interesse na sua renovação. Esse jogador do Defensa e Justiça é um jogador de 26 anos, né? Tomara que ele venha brigar para ser titular do time do Palmeiras, porque se ele não conseguir a titularidade, vai estar se investindo uma grana num jogador que de repente tome. Já tem 26 anos, né? Não pode mais perder muito tempo, porque Davidson, por exemplo, só apareceu bem na final contra o Flamengo, porque marcou aquele gol que deu título ao time do Palmeiras. Mas em momento nenhum foi um atacante, entendeu, enraizado com o time titular, entendeu, muito atuante, muito pelo contrário, né, as suas participações aconteceram muito mais no banco de reserva, sempre motivando, o elenco do time do Palmeiras, mas muito longe, né, de ser aquele camisa 9, né, que a torcida do Palmeiras sempre teve uma expectativa muito grande. Mas o elenco do Abel Ferreira, ele é muito qualificado, né? É um elenco que o Abel, entendeu? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa até enaltecer isso, Tony Café, porque ultimamente tenho tido uma surpresa muito interessante com as coletivas dos técnicos portugueses. A gente precisa reconhecer isso. Os técnicos portugueses estão se portando com mais equilíbrio, né? Estão respondendo às perguntas, entendeu? A gente não vê estrelismo, a realidade é essa. Tem me agradado muito a postura dos portugueses, principalmente nas entrevistas coletivas. E a gente não seria demais dizer aqui no Gabriela que esse Abel Ferreira é, de todos eles, aquele que apresenta números surpreendentes, né? É um Palmeiras muito forte, é um Palmeiras muito tranquilo, muito goleador, né? Nunca na história do Palmeiras marcou tantos gols numa primeira fase. Palmeiras tem uma média de 5 gols em 4 partidas, são 20 gols marcados. Então, eu diria que é um Palmeiras caminhando a passos largos, né, para brigar por mais um título da Conmebol Libertadores.
Muito bem, Zé, 6:26.
102,9. Gabriela Esportiva.
Ofertas de verdade é na Velanes. Desodorante aerosol Dove 90 gramas.
Zé Maria, o Corinthians foi procurado pelo Porto de Portugal e deve receber proposta formal pelo zagueiro João Vitor, de 23 anos, nos próximos dias. Né? A vontade do clube português é de levar o jogador na próxima janela de transferências aí em julho. É dono de 55% dos direitos econômicos do defensor, o Corinthians coloca nele um valor aí de mercado de 10 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais. O restante do percentual pertence ao Coimbra, ligado ao banco BMG, onde João começou. Né? O Porto tenta reduzir os valores para a transferência para a terrinha de Cabral, Zé.
Diferente, por exemplo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, do próprio Flamengo, eu diria para você que o elenco do time do Corinthians, ele é mais curto, ele é mais enxuto. Né? E principalmente dentre os zagueiros, né? Só se for por uma necessidade emergente, né? De fortalecer o caixa do time, porque o elenco, repito, o elenco do time do Corinthians é muito pequeno. O Corinthians tem sido uma grata surpresa nesse início, nas duas competições que disputa, porque, por exemplo, está disputando o Campeonato Brasileiro e é o líder, tem a melhor campanha no momento, com 13 pontos, né? E está disputando bem também essa Copa Libertadores. Né? O jogo de ontem, por exemplo, com o Corinthians muito forte, mesmo com um jogador a menos, né? Porque tivemos uma expulsão no segundo tempo, mas ainda assim o time do Corinthians teve muita entrega, muita raça, muita marcação, empatou na Bombonera enfrentando o Boca Juniors em 1-1, resultado que consolidou a liderança do time do Corinthians, que é o líder, continua em primeiro com 8 pontos, vai ter uma oportunidade de ouro, decidir dentro de casa a sua classificação para a fase seguinte da Conmebol Libertadores.
5h28, ou melhor, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Ronaldo Fenômeno completa 5 meses, né, diante, desde o dia que foi anunciado aí, como investidor de futebol do Cruzeiro, né, que se tornou SAF. No começo a gente até imaginou que a coisa não fosse andar, porque teve aquela coisa do dinheiro, né, caminhando a passos lentos, mas depois a resposta veio nos resultados em campo. Né? O tempo está passando aí e o Cruzeiro se mostra aí, na liderança do campeonato, na segunda divisão, né? Se mostra diferente, se mostra um clube que teve uma reação, né? O Ronaldo prometeu investir 400 milhões nos próximos anos, né? E vem tendo aí uma gestão considerada pés no chão, com redução de custo, tal, com o objetivo de arrumar a casa do Cruzeiro, que estava bastante derrubada, né? Você acha que o Cruzeiro vai ter o mesmo destino de um Botafogo? Um destino de superação, de sucesso? O Botafogo hoje, ele tá diferente, não é aquele Botafogo de há 2 anos atrás, quando caiu para a segunda divisão, se reconstruiu, né? Teve uma gestão aí eficiente. E hoje o Botafogo está aí entre os melhores clubes que está disputando a elite do futebol brasileiro. Você acha que o Cruzeiro terá o mesmo destino do Botafogo? O mesmo sucesso?
A gente tem que analisar os números do time do Cruzeiro, né? Cruzeiro, para a gente poder dar uma opinião, porque, por exemplo, no futebol do Cruzeiro, né, o time continua sobrevivendo, né, Tony? Teve dificuldade, mas passou nos pênaltis diante do Remo, né, tá nas oitavas de finais da Copa do Brasil, e é um Cruzeiro, né, liderando nesse momento, né, líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, uma coisa muito diferente dos últimos 3 anos, né, em momento nenhum a gente percebeu o Cruzeiro pontuando, né, na primeira posição ali do campeonato da Série B. Então, os números do futebol demonstram que é uma equipe muito diferente, né, do ano passado, do ano anterior. Né? É um Cruzeiro que, pelo menos, os resultados estão chegando, está, né, brigando. E a gente percebe também, Tony, com as notícias que chegam, né, da triplicação, né, do número de sócios do Cruzeiro. Isso sinaliza, né, o momento, o astral bom do time do Cruzeiro, que até pouco tempo tinha 15 mil sócios e já está convivendo com a realidade de mais de 50 mil associados contribuindo com o time. Então, no campo de jogo, entendeu? Apesar de ser uma temporada ainda de início, mas é um Cruzeiro, né, participando, né, chegando bem na Copa do Brasil, porque vai estar na fase de oitavas de finais, e nesse momento liderando o campeonato da Série B com 16 pontos conquistados.
Muito bem, Zé. 6h32.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos falar um pouquinho aqui de futebol feminino? Vamos falar da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, né? Tetracampeã mundial e olímpica. A seleção americana, norte-americana, Zé, deu mais um passo aí na conquista de igualdade de pagamentos com a masculina, né? E anunciou nesta quarta-feira a Federação de Futebol do país, o USA Soccer, o novo acordo que complementa, né, o alcançado aí em fevereiro deste ano, das jogadoras, uma premiação igual aos jogadores pela participação em Copa do Mundo e Olímpicas, concluindo aí uma luta iniciada há 6 meses pela equipe feminina do país, né? As meninas foram à luta, protestaram, né, e acharam que não era justo a seleção masculina ter um prêmio e a feminina ter um prêmio muito inferior, muito menor, né? Embora outras seleções já tenham conquistado outras formas de igualdade de pagamento, aí, inclusive a brasileira, em setembro de 2020, a Federação dos Estados Unidos celebrou aí o ineditismo da medida por incluir aí a divisão igualitária de prêmios nas principais competições. Isso é bom, né, Zé Maria?
Ah, deveria ser em todos os lugares, né? Uhum. Deveria ter o mesmo tratamento, realidade muito distante ainda no futebol brasileiro, principalmente se a gente for analisar não só a questão da premiação, mas a questão também dos salários, né, Tony?
E o custo do passe também, o valor, né?
Dos atletas, exatamente. Então, eu diria que nós estamos ainda engateando, né, no uhum. futebol feminino, mas os Estados Unidos cresceu. E não cresceu apenas no aspecto do futebol feminino, não. Mudou o pensamento, mudou a concepção. O futebol profissional dos Estados Unidos já começa a investir em jovens valores, né? Antigamente, o futebol americano era muito marcado, né, pelos jogadores que estavam encerrando carreira e que tinham propostas, né, para irem jogar no futebol americano. Esse conceito mudou nos últimos anos, né? O futebol americano hoje está investindo em jovens atletas também, quer dizer, mudou a sua concepção e certamente vai mudar o patamar também, porque a gente percebe que é um caminho para ter uma qualidade melhor, entendeu? Ter um fortalecimento ainda melhor do seu futebol. E o feminino está no mesmo caminho, né? Realidade muito diferente da nossa realidade daqui. A gente precisa, por exemplo, você não vê, Tony Café, aqui na região, o futebol feminino, o investimento é zero, né? Você não vê nem os clubes profissionais que já deveriam ter a obrigatoriedade de estar investindo em futebol feminino, você não percebe isso, né? Então não existe ainda investimento no sul da Bahia, ele é zero com relação ao futebol feminino. Tomara que essa realidade seja mudada, né? Que as pessoas que fazem o futebol entendam, né, que o futebol feminino é uma realidade, chegou para ficar. E a gente precisa dar espaço para essas meninas que queiram jogar futebol, porque essa é a realidade de hoje, né, no mundo inteiro, entendeu? Então, a gente torce para que essa mudança aconteça também aqui no sul da Bahia.
Muito bem, Zé. A gente fatura e volta daqui a pouco. 6h36.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O Vasco terá duas novidades nesta quinta-feira, às 21h30, né, contra o Guarani na Arena Amazônia. Na tarde de hoje, véspera do jogo, o Zé Ricardo treinou com o Juninho e Bruno Nazário entre os titulares, e a dupla deve substituir o Yuri Nenê suspensos, né?
Jogo, mando de conta, é do Guarani, né, Tony?
Não sei te dizer ainda, mas eu vou procurar saber aqui.
Na minha tabela aqui é Guarani e Vasco, né?
Uhum. Depois de aproximadamente 30 minutos, viu, de treino, Zé, o Zé Ricardo sacou o Andrei e o Nazário e escalou o Zé Gabriel e Palácios entre os titulares. Os dois correm por fora aí por uma vaga aí contra esse jogo que vai acontecer com o Guarani. Com isso, a provável escalação do Vasco para esta quinta-feira é a seguinte: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Conceição, Edmar, Andrei, Juninho, Bruno Nazário, Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel, Zé.
É um Vasco que depende muito, né, dessa safra nova, né? Ainda bem que o Figueiredo está aí, está escalado aí nesse time do Vasco. É um Vasco ainda, a gente não tem. É um time ainda pronto, né? Definido, não. É um Vasco que a tendência é de crescer. Mesmo porque tem um elenco, muitos jogadores aí com cara da segunda divisão, com cara da competição da Série B. É o caso dos dois zagueiros, né, o Anderson Conceição, o Quinteiro também, que conhece muito esse campeonato brasileiro da Série B. Agora, a gente tem percebido, né, que as respostas positivas no desempenho do time do Vasco está surgindo de jogadores oriundos da própria base do Vasco da Gama. É o caso do Gabriel Peck, é o caso do Figueiredo. São, sem dúvidas nenhuma, os dois melhores atacantes. É o Raniel também, é um jogador que se movimenta muito. Enfim, agora, existe ainda aquela dependência do Nenê, o meio atacante que alimenta, né, as melhores jogadas ofensivas do time do Vasco. Não é fácil disputar esse campeonato brasileiro da segunda divisão. E o que mais surpreende a gente é que, nesse momento, Tony, ali flutuando, né, participando da parte de cima da tabela, a gente enxerga equipes, entendeu? Cinco equipes com potencial. E a gente lembra que só temos quatro vagas, só quatro equipes vão voltar ao futebol da Série A. E a gente já percebe Cruzeiro, Sport, Bahia, Vasco e Grêmio, né, dentre as seis melhores posições. E ainda tem um intruso, né, que é o Novo Horizontino. Uma bela surpresa nesse campeonato da Série B, porque é um clube do futebol paulista, oriundo da Série C, e o Novo Horizontino, né, já tem a mesma pontuação que Vasco e que Bahia. Então, fica muito evidente aí a campanha diferente desse time de São Paulo. Mas o Vasco, se quer pensar em voltar à elite do nosso futebol, tem que pontuar. Não é só nos jogos em São Januário. É preciso pontuar como visitante também, né? É preciso ter uma envergadura maior, né? Tem um lateral esquerdo, Edmar, ainda no aspecto ofensivo, ele não rendeu ainda o esperado. É um jogador muito mais marcador, entendeu? Está muito distante. Se o Vasco tivesse dois laterais que atuassem como alas, certamente fortaleceria muito mais o poder ofensivo do Vasco. Mas quem sabe, né? Esses atletas não estão sendo preparados aí pelo Zé Ricardo. O Bruno Nazário, né, esse para mim não deveria nem estar relacionado nesse elenco do Vasco da Gama. Então, se a opção do Zé Ricardo é uma opção pelo Palacios, né, eu acho que ele treinando o time, ele já percebeu isso. Palacios é um jogador com mais intensidade do que o Bruno Nazário e poderá dar uma resposta muito melhor ao Vasco nesse jogo de amanhã. Jogo muito interessante, porque lá em Campinas, diante do Guarani, e o Vasco precisa pontuar para continuar inserido dentre os quatro primeiros do campeonato da Série B.
Muito bem, Zé, o mando de campo é dos paulistas, viu? O mando de campo é do Guarani.
É um jogo em Campinas, no Brinco de Ouro, né, em Campinas.
Exatamente. Vamos falar aqui, já que a gente falou do Cruzeiro ainda há pouco, né, sobre essa ascensão que o Cruzeiro está tendo, graças à administração do Ronaldo Nazário, do Fenômeno, né, é o que deveria estar acontecendo com o Vasco também, mas o Vasco tem muito dono, né? E minha avó já dizia que panela que muitos mexem não dá ponto. Eu acho que essa é uma das questões mais significativas do Vasco. Esse entrave aí é justamente aquela quantidade de beneméritos que o Vasco tem. Aquela quantidade de gente ali, cada um querendo fazer o seu mundo em cima do Vasco, com o nome do Vasco, e aí não dá certo. O Cruzeiro, Zé, vendeu mais de 50 mil ingressos, né? E tá caminhando aí para um dos maiores públicos de 2022. A compra de ingressos para o jogo do Cruzeiro pela Série B continua, com setores
domingo
já escotados.
11 da manhã, né? Futebol às 11 da manhã.
É bom que dá para tomar então, cerveja, já começa
por
cedo.
Aí você perceba que o clima é diferente. A gente não pode deixar de reconhecer isso, né?
Sim, sim.
O Ronaldo, mudou muito, né, o estímulo do time do Cruzeiro. Essa é a realidade. Então é um Cruzeiro como há muito tempo a gente não via, e esse jogo cresce de expectativa, por isso que a CBF programou aí para domingo, 11 da manhã, entendeu? No Mineirão, que é a casa do Cruzeiro, né, e que tem capacidade para um público superior aí a 60 mil torcedores. Enfim, é um Cruzeiro que vai brigar nesse fechamento dessa oitava rodada para continuar liderando esse campeonato da Série B. Eu queria aproveitar também, Tony, uhum, nesse finalzinho do programa, nós falamos dos jogos de hoje, da Comebol Libertadores, mas não falamos ainda dos jogos que aconteceram ontem. Ontem nós tivemos, foram 6 jogos pela Comebol Libertadores e 4 deles terminaram com resultados de empate, né? Por exemplo, o Sport Cristal empatou com o Talleres em 0-0, tivemos o Boca Juniors empatando com o Corinthians 1-1, o Peñarol 0-0 com o Cerro Porteño. Quer dizer, o Peñarol definitivamente não faz uma boa campanha, né? Está distante disso nessa Comebol Libertadores. E tivemos também Caracas empatando com o Strongest em 0-0. O Bragantino, jogando em casa, perdeu para o Estudiantes por 1-0. Né? O Boca empatou com o Corinthians, grande resultado do time do Corinthians. Eu diria que o Timão teve um time muito marcador, muito briguento, né, na noite de ontem, e esse jogou com o regulamento debaixo do braço, né, e continua muito tranquilo ali no grupo E. É o líder na primeira posição, o time do Corinthians com 8 pontos. E tivemos o jogo do Flamengo também. Eu quero falar do Flamengo, porque às vezes você tem me questionado aqui o comportamento do time do Flamengo, mas você tem absolutamente razão. O Flamengo tem um comportamento na Comebol Libertadores e tem um outro comportamento no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, fez um belo jogo diante do Botafogo, mas insuficiente para vencer o jogo, né? O Botafogo foi quem aproveitou e venceu o jogo por 1-0. Aí depois tivemos o jogo do Flamengo contra o Ceará. Ali sim, o Flamengo foi decepcionante, né? O Flamengo chegou a colocar 2-0 no placar e depois cedeu o empate por pouco, né? Não saiu do Castelão com uma derrota pelo campeonato da Série A. O jogo de ontem pela Libertadores, o Flamengo voltou a jogar um futebol arrumado, Tony. Um primeiro tempo, por exemplo, foi um time sólido e consistente. No segundo tempo, foi um segundo tempo mais abaixo, diminuiu o ritmo. Literalmente, o Flamengo tirou o pé do acelerador. Mas venceu com facilidade, né? Por 3-0, gols do Ilharão, do Everton Ribeiro e do Pedro. Os dois primeiros gols de Ilharão e de Everton Ribeiro tiveram assistências perfeitas, né, de Arascaeta e de Bruno Henrique. O terceiro gol do Pedro foi um lance individual em que o Pedro driblou o zagueiro e de cara para o gol colocou a bola no fundo do gol. Então eu diria que um Flamengo que teve figuras interessantes no jogo de ontem. Rodrigo Caio fez uma das melhores apresentações no time do Flamengo, é sem dúvida nenhuma, não há mais dúvida, é o melhor zagueiro que o Flamengo tem, né? E o Caio ontem finalmente, né, jogou os 90 minutos, né? Jogador que muito entregue ao departamento médico do Flamengo, foi um dos destaques do jogo de ontem. Outro jogador que voltou a jogar com intensidade foi o Everton Ribeiro, né? Gostei também do comportamento do William Airão e do Bruno Henrique. Esses 4, na minha opinião, entendeu? Estiveram muito acima da média do jogo de ontem, da vitória, entendeu, do time do Flamengo. Bom, Gabigol fez um péssimo jogo, né? Deixou uma imagem muito ruim no jogo de ontem. Um outro detalhe, Tony Café, foi o goleiro Hugo. Ele foi vaiado antes do jogo, quando seu nome apareceu no painel, né, da escalação do Flamengo. Ele foi muito vaiado nos minutos finais, né, deu um vacilo muito grande, o Hugo, e o Valência acabou não aproveitando a falha do goleiro do Flamengo e mandou a bola no travessão. Mas eu diria que Rodrigo Caio, William Arão, Everton Ribeiro e Bruno Henrique voltaram a dar brilho, principalmente no primeiro tempo. Um time sólido e consistente, né? No segundo tempo, literalmente, o Flamengo tirou o pé do acelerador. E ficou muito evidente nas comemorações, Tony Café, o grupo todo correndo, abraçando o Paulo Souza. Aquela pergunta que você me fez outro dia, naquele momento eu tinha uma outra dificuldade para responder. Pela pressão, entendeu? Pelos venenos colocados pelo Jorge de Jesus, entendeu? Criou um clima muito diferente, mas agora, nesse momento, eu posso dizer a você que o grupo do Flamengo deu ontem um recado muito claro para as arquibancadas.
Tamo
Foi
junto.
Um grupo solidário, né? Talvez pela humildade do treinador, que foi muito injustiçado, né? Pelo seu colega português, o Jorge de Jesus. Então, o Flamengo, que na Libertadores já se classificou com antecedência de uma rodada, né? A gente espera ver esse mesmo Flamengo com essa intensidade, Tony, no Campeonato Brasileiro, né? E isso passa necessariamente pelo jogo de sábado, com o Flamengo enfrentando o time do Goiás, jogo que acontece no Maracanã. Flamengo, nesse momento, na Série A, é o 16º colocado. Só está acima, é o primeiro ali, dentre os quatro que estão brigando pelo rebaixamento do campeonato da Série A. Então, é um Flamengo que precisa dar uma resposta diferente. Como o Palmeiras começou a engatear uma recuperação na Série A, como o próprio Atlético Mineiro, que já chegou na vice-liderança da competição, né? Agora chegou a vez, apesar de estarmos falando ainda da sétima rodada, mas enfim, sétima rodada significa 21 pontos disputados, né? O Flamengo não pode continuar, entendeu, com essa pontuação do Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores é um Flamengo com uma outra intensidade, com um outro comportamento.
Muito bem, Zé Maria. 7 horas.
A Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o time sub-17 do Palmeiras goleou o Atlético Mineiro nesta quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria. Jogando fora de casa no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, o Verdão ganhou por 5-0, com gols de Endrick, Luiz Guilherme, duas vezes, Thales e Estevão. Com o resultado, o Alviverde aí construiu uma vantagem importante para a partida de volta, Zé.
Olha aí, o jogo aconteceu em Belo Horizonte, né? E o Endrick, né, voltando a marcar essa joia aí do time do Palmeiras, né? Nesse futebol, nessa Copa do Brasil da categoria sub-17. Então, é um jogador que realmente é uma grande promessa, viu, Tony? É uma grande promessa para um Palmeiras muito mais forte ainda no futuro, porque é um jogador com 16 anos de idade.
Muito bem, vamos chegando ao final do Gabriel Esportiva desta quarta-feira, Zé. Pode ficar à vontade aí para
fazer as considerações. Bom, no final de hoje, a gente lembra que teremos futebol pelo Campeonato Brasileiro da terceira divisão, a Série C. O futebol já está em andamento, começou às 18 horas, Campinense e Ipiranga. E teremos às 20h30 no Barradão. O Vitória enfrentando o Botafogo da Paraíba pela sexta rodada da Série C. A posição do Vitória. Vitória só tem 4 pontos, Tony Café. Fez 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Quer dizer, um Vitória na zona do rebaixamento, na 18ª posição, enfrentando um Botafogo da Paraíba, que é o 8º colocado, tem o dobro da pontuação do Vitória. O Vitória tem 4 pontos, o Botafogo da Paraíba tem 9 pontos, são 5 a mais. Então, nos últimos confrontos entre Vitória e Botafogo da Paraíba, o Botafogo levou literalmente vantagem sobre o time rubro-negro, né? Então a gente espera que o Vitória possa ter uma resposta diferente, porque é um vexame sem tamanho disputando esse campeonato brasileiro da terceira divisão.
Muito bem, Zé. Fica à vontade aí, pode fazer suas considerações finais.
Forte abraço, meu querido Tony Café. Saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé está de volta amanhã. E o Gabriel Esportiva vai ficando por aqui.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.